a divulgação de um evento importante. Nosso colega jornalista Flávio Portela nos encaminhou esta sugestão e acolhemos com muito prazer, porque é um tema interessantíssimo. Hoje as ouvidorias na atividade da gestão pública têm um papel importantíssimo de transparência, de oxigenação, e não é diferente no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que está organizando um evento que grifa o trabalho da ouvidoria, objetivos, estrutura e funcionamento na Justiça do Trabalho e em outros órgãos públicos. Vai ser amanhã e, por esta razão, nós com muito prazer estamos recebendo o desembargador ouvidor José Felipe Ledur, que vai contar para os ouvintes da Pampa e para os leitores do Jornal O Sul, que acompanham estas nossas jornadas, qual é o propósito deste evento que o TRT está promovendo amanhã, com apoio da Escola Judicial do TRT. Boa tarde, desembargador.
Boa tarde, Flávio Pereira. É um prazer estar aqui. Desde logo, gostaria de agradecer a este programa e ao senhor a oportunidade que oferece ao Tribunal do Trabalho para novamente expor uma das suas atividades, no caso, a atividade da ouvidoria.
O evento de amanhã, antes que os ouvintes comecem a perguntar, ele é um evento para o público interno do tribunal ou outros públicos terão acesso, advogados ou público em geral?
Ele é aberto tanto ao público interno quanto ao externo. Nós inicialmente abrimos as inscrições para público mais interno, mas posteriormente também foi aberta a possibilidade de inscrição para público externo, advogados ou mesmo usuários do sistema, né? Além de estudantes, estagiários. E devemos ter por volta de 100 a 120 pessoas participando desse evento.
Qual é o propósito desse evento? Ele vai permitir, por exemplo, participação, questionamentos? Qual é o formato que foi dado?
Exatamente. Nós convidamos a ouvidoria do Estado e também a ouvidoria da Justiça Federal, de modo que também eles possam expor a experiência que eles têm em seus órgãos. O que se pretende com este evento, como consta do título, é expor quais são os objetivos de uma ouvidoria. E no nosso caso, e também na Justiça Federal do Estado, falar sobre a estrutura e o funcionamento. Mas o que é importante mesmo é o objetivo. A ouvidoria judiciária, no caso, ela está prevista na Constituição desde dezembro de 2004. O tribunal já tem a ouvidoria desde janeiro de 2004. O que visa uma ouvidoria judiciária, assim como outras ouvidorias? Proporcionar um acesso mais direto do cidadão ao órgão público, no caso, ao Tribunal do Trabalho. Ou seja, por meio da ouvidoria, se procura estabelecer um canal de comunicação que permita ao usuário dos serviços judiciários expor suas dúvidas, suas preocupações, reclamações, pedidos de informação, denúncias, elogios também, se aceita naturalmente. Ou seja, procura-se proporcionar a interação entre o cidadão, entre o usuário do sistema judicial e o tribunal, né? De modo a melhorar a qualidade da prestação jurisdicional do trabalho, da Justiça do Trabalho, né? Então, amanhã será a ocasião de a ouvidoria, a nossa ouvidoria e também a ouvidoria do Estado e da Justiça Federal, expor isso mais abertamente, como funciona a ouvidoria de cada um desses órgãos, e interagir com as pessoas que estiverem presentes, que poderão fazer perguntas, formular sugestões, enfim, estabelecer um debate para que a ouvidoria seja mais conhecida e ela possa recolher também impressões, observações dos presentes para melhorar a sua própria atuação.
Bem, desembargador José Felipe Ledur, ouvidor do Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região. Desde quando existe a ouvidoria aqui na TRT?
Como dizer, nós criamos a nossa ouvidoria no final de 2003 e ela passou a funcionar em 2004.
Sim.
Do ponto de vista constitucional, a partir de dezembro de 2004, a Constituição passou a obrigar
todos
os tribunais federais, pelo menos, a terem uma ouvidoria, porque se percebeu ser necessário proporcionar o acesso mais fácil do cidadão ao sistema judiciário. As pessoas têm muitas dúvidas, né? E muitas vezes o fato de elas terem um advogado não resolve suficientemente esse problema. Então, o acesso direto é um mecanismo que faz com que a pessoa possa expor as suas dúvidas, a fazer perguntas diretamente, e o órgão público acaba reconhecendo essa pessoa como uma cidadã, uma pessoa que tem direito a ter uma informação, que é, por sinal, um direito fundamental também. E, então, desde 2004 funciona a ouvidoria, de ano para ano tem havido crescimento da demanda junto à ouvidoria. Nos dois últimos anos, pelo menos, houve um aumento de 30% a 40% de ano para ano. Por exemplo, este ano, em 2008, em setembro de 2008, já tínhamos um volume de demanda superior ao que se observou no ano passado. E mais recentemente, em vista de inserções feitas pela assessoria de comunicação na mídia, as pessoas tomaram mais conhecimento ainda da existência da ouvidoria e aumentou nesse último mês em 50% a demanda. Ou seja, há uma carência de informação, um desejo, uma vontade, uma necessidade das pessoas obterem esclarecimentos junto aos órgãos públicos acerca de situações e interesses que elas tenham frente a eles, né?
Qual é o tipo de demanda que mais aporta na ouvidoria? Qual é a dúvida que mais chama atenção em todo esse volume?
Claro, nós temos uma estatística que nós fazemos assim anualmente, e nós temos observado que os pedidos de informação alcançam 45%, né? As pessoas querem informações sobre como o seu processo está, né? E ali, nessa situação, então, o que mais incide é a reclamação ou a insatisfação com a demora na solução do processo. Em face dessa reclamação, desse pedido de informação, o tribunal, por meio da ouvidoria, faz um exame junto às varas do trabalho para saber o porquê que o processo está atrasado, né? Muitas vezes nós não temos condições de influir no sentido que o processo passe a andar mais depressa, mas o fato de o cidadão obter a informação já é para ele muitas vezes um motivo de satisfação, porque ele teve uma resposta do órgão público a uma demanda que ele apresentou, um pedido de esclarecimento. Outro aspecto que eu gostaria de destacar é que nós recebemos por volta de 40% de demandas que não têm vinculação, que não têm relação com a Justiça do Trabalho. Ou seja, são demandas que, na verdade, deveriam ser dirigidas a órgãos privados, órgãos públicos, e o cidadão não encontra canais de comunicação direta, o que significa, de certa forma, uma orfandade social. As pessoas não sabem a quem se dirigir para buscarem esclarecimento acerca de situações ou interesses que tenham junto a órgãos, tanto privados quanto públicos.
Nós temos conversado, desembargador José Felipe Ledur, com dirigentes também do judiciário em outras áreas. E essa questão da morosidade de processos, essa insatisfação, esse desconforto que a morosidade dos processos causa, não é só da, lamentavelmente, né, não é só da Justiça do Trabalho. Os demais órgãos da Justiça, tanto federal quanto estadual, também se ressentem disso, e a gente tem percebido no contato que mantém com os dirigentes aí da administração desses órgãos. E esse é um problema que faz parte, né, do contexto da justiça, até pela confiabilidade da justiça, a demanda é muito grande. Eu penso que não fosse confiável, não teria a demanda que tem hoje, né? Tanto a Justiça do Trabalho como a Justiça Comum.
parece que dá para enfocar a questão justamente por vários aspectos, entre eles aquele que está destacando, ou seja, isso se verificou muito fortemente a partir da Constituição de 88, em que houve, no caso do trabalhista, por exemplo, um maior número de direitos que foram reconhecidos, inclusive com um estatuto fundamental agora, e percebeu-se na sociedade um crescimento da cidadania, ou seja, os indivíduos cada vez mais cientes dos seus direitos e também dos seus deveres, né? E acabaram por se dirigir ao judiciário, muitas vezes, para buscar a solução para essas questões. Por outro, pode-se também apontar um problema que consiste no seguinte: nós ainda não temos uma cidadania tão preparada, tão desenvolvida, tão esclarecida, formada acerca dos direitos e deveres na relação com as outras pessoas, na ordem jurídica em geral, de modo que muitas vezes os indivíduos, as empresas são incapazes de solucionar questões muitas vezes simples e que acabam também remetendo ao judiciário. É um outro aspecto da questão. Talvez uma sociedade brasileira mais esclarecida, mais ciente dos deveres e também dos direitos, poderia fazer com que muitas demandas fossem solucionadas diretamente entre os indivíduos, ou dos indivíduos com a empresa, ou dos sindicatos com a empresa. Mas esses são processos que nós estamos atravessando, né? E na medida em que estamos nesse processo, os tribunais têm naturalmente feito esforços no sentido de diminuir o tempo, né, que os processos tramitam, mas nem sempre isso é possível por falta de material humano, de pessoas, de juízes. Mas acho que estamos num processo em que a sociedade e o Estado devem interagir de modo a buscarem soluções que proporcionem justamente o alcance daqueles princípios e objetivos que temos na Constituição, que é criar uma sociedade com igualdade, com a superação de desigualdades, com uma sociedade justa, no fim das contas, né?
Uma indagação, desembargador, é possível, e tem ocorrido situações em que cheguem à ouvidoria reclamações direcionadas à atuação de magistrados que ensejem até a remessa para a corregedoria?
Acontece? Sim, exatamente. Há reclamações ou denúncias contra magistrados. Por vezes são denúncias anônimas e que as pessoas não assumem a denúncia, talvez por temor a retaliações. A ouvidoria não dá encaminhamento a denúncias anônimas. É uma questão controvertida, mas...
Que tipo de retaliação poderia...
É o temor...
Cometer um...
É o temor que o cidadão tem frente à autoridade. Não é só em relação ao juiz, né? Sim. Isso existe na sociedade brasileira, porque, como eu dizia há pouco, nós ainda não temos cidadãos completamente, vamos dizer, desenvolvidos, formados, com capacidade para conhecer os seus direitos e suas obrigações, de modo que se possam afirmar com respeito frente à autoridade, né? E expor as suas críticas e fazer considerações sobre a atuação da autoridade, sem que isso importe uma represália. Mas nós sabemos, a nossa história é muito marcada ainda pelas origens da escravidão, essa relação senhor-escravo, muito fortemente presente na sociedade. E por isso eu penso que há esse temor, muitas vezes, das pessoas dizer quem ela é para fazer a denúncia. Mas, quando possível, a ouvidoria trata de fazer o contato com o juiz e tentar utilizar, como é o seu dever, da persuasão racional, do diálogo, para superar o problema que eventualmente tenha sido identificado. Em outras situações mais graves, em que entra em jogo a possibilidade de haver sanções, né, ao juiz, ou um procedimento administrativo, a reclamação ou a denúncia é encaminhada à corregedoria, que tem essa atribuição em vista da sua posição hierárquica na relação com o juiz. A ouvidoria, ao contrário, ela não tem uma posição hierárquica em relação ao juiz e aos servidores. Ela tem uma posição diferenciada, ou seja, ela se vale do diálogo, da persuasão, da conversa, para tentar encaminhar a melhor solução.
Muito bem. Desembargador ouvidor José Felipe Leduro, ouvidor do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Nós ficamos muito honrados com a sua visita, especialmente que o senhor vem aqui para promover um evento que busca aumentar a transparência da atuação do TRT, que é o debate da ouvidoria. Apenas repetindo, é amanhã este evento?
É amanhã no auditório da Escola Judicial, que fica lá na Praia de Belas, 1234, a partir das 9 horas da manhã.
1432.
É, 1432, eu inverti os números.
1432, é.
Isso.
Ali no Foro Trabalhista, né, de Porto Alegre. E as inscrições ainda podem ser feitas hoje?
Pode ser feita ainda hoje.
O público, então, é advogados, interessados em geral, acadêmicos, estudantes?
Exatamente, todo esse pessoal que trata ou que tem a sua atividade na Justiça do Trabalho, mas também os usuários, né? Pessoas, cidadãos da sociedade, né?
Eu estou vendo aqui, ó, inscrições pelo e-mail cursosej@trt4.jus.br.
Exato.
Certificado com carga horária de 3 horas e meia, né?
Exatamente. Isso para os estudantes é importante, né? E também para os servidores é importante ter esse diploma que vai ser fornecido, né? Os certificados.
Desembargador José Felipe Ledur, agradecemos a visita, nos colocamos à disposição e, na medida do possível, estaremos amanhã os veículos da Pampa dando cobertura a esse evento. Embora saibamos que agora temos aí um colega competente que, se nós não formos lá, ele vai nos abastecer com as informações, que é o Flávio Portela.
Ele é sempre um apoio importante quando o ouvidor, por exemplo, esquece os números ou esquece o endereço eletrônico e assim por diante.
Muito atento. Muito obrigado pela visita, né? Esperamos êxito nesse evento amanhã.
Muito
Pampa
obrigado.
Entrevista volta após o intervalo aqui na Rádio Pampa.